Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa esta edição com uma boa notícia. Cada vez mais, os municípios brasileiros têm aderido a ideias que beneficiam o meio ambiente.
É isso mesmo, Mônica. A capital mineira acaba de proibir o uso de sacolas plásticas pelo comércio. Os saquinhos serão substituídos por embalagens biodegradáveis e cada uma custará 19 centavos ao consumidor. Os estabelecimentos comerciais prometem oferecer ao cliente, sem custo, caixas de papelão para levar às compras. E claro que as sacolas retornáveis também são uma opção.
Uma campanha educativa será divulgada em Belo Horizonte durante todo este mês de março e por mais 15 dias de abril. Depois do período, as empresas passarão a ser fiscalizadas e multadas caso não cumpram a lei que proibiu o uso das sacolas plásticas. E não é só em Minas Gerais que a proibição ocorre. Em diferentes estados, Ana, como Paraná, Piauí, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, também já existem leis restringindo ou vetando o uso de sacos plásticos pelo comércio.
Agora, Mônica, é bom lembrar que as sacolinhas são apenas uma parte do lixo que geramos diariamente. E o problema é que grande parte dos nossos municípios não dispõe de aterros sanitários para depositar os resíduos. Segundo o IBGE, mais de 50% das cidades colocam o lixo em vazadouros, 21% em aterros controlados e 28% em aterros sanitários.
A expectativa é de que essa realidade mude com a implantação gradual da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O governo tem até o fim deste semestre para divulgar uma primeira versão do Plano Nacional para o Setor, com metas, programas e ações. E até 2014, ficará proibido depositar em aterros sanitários qualquer tipo de resíduo passível de reciclagem e reutilização.
E pela lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Mônica, a responsabilidade pelo lixo gerado nas cidades não é só dos gestores públicos e empresas, mas também do consumidor. Nesse sentido, a lei exige de todos nós uma mudança de hábito.
Uma pesquisa recém-divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que de 1.110 entrevistados em 11 capitais, 70% jogam pilhas e baterias no lixo doméstico, 66% descartam remédios no lixo de casa e 39% jogam o óleo usado na pia. Outro dado alarmante, 17% dos entrevistados guardam lixo eletrônico em casa porque não sabem o que fazer com isso.
A boa notícia é que a mesma pesquisa mostrou que, em diferentes aspectos, as pessoas estão dispostas a mudar a forma como cuidam do lixo doméstico. Quem explica é a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Samira Crespo.
A população, ela está receptiva, mas o fato é que entre a receptividade e a mudança de hábito e de comportamento tem uma distância. Eu acho que pela primeira vez no Brasil nós vamos ter um ambiente muito favorável a que a população mude de comportamento. Por quê? Por exemplo, o fato, se o indivíduo separa o lixo em casa, com a política de resíduos sólidos, né, e com a lei que foi sancionada no final do ano pelo ex-presidente Lula, o governo tem que implantar a coleta seletiva e tem que acabar os lixões em 4 anos. E as empresas têm que fazer o que a gente chama de a responsabilidade pós-consumo ou logística reversa. Eles têm que se responsabilizar pelo resíduo que eles distribuem, seja plástico, vidro, papelão, o que for. Então, pela primeira vez, nós temos uma orquestração de todos os atores, o indivíduo, as empresas e o poder público.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a obrigatoriedade de estruturação de um sistema de logística reversa para as cadeias produtivas de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Os sistemas serão implementados por acordos entre o poder público e cada setor econômico afetado.
Mas é ótimo saber que tem gente que não espera ver leis específicas para começar a agir. Um exemplo disso vem de Cuiabá. Há 15 anos, Hélio Gomes criou o personagem fiscal do lixo. Com uma roupa camuflada, um apito, um cajado e 2 cartões, um verde e outro vermelho, ele trabalha na conscientização dos cidadãos.
Quando vê alguém jogando lixo na rua, Hélio logo apita e ergue o cartão vermelho. Mas se o sujão pegar seu lixo e levá-lo para o lugar adequado, ele é reabilitado e recebe o cartão verde.
Eu ando com o personagem do fiscal do lixo. Então, se você me viu na rua, eu estou com o meu cajado, com o meu colete, os 2 cartões, o apito, ando com a minha sacola, passo várias informações, eu tenho folder, cartilhas. Estou na campanha, por exemplo, de mudança de comportamentos e hábitos. E tem um joguinho que eu trabalho também, que é a coleta seletiva, usando as tampinhas da garrafa PET para um dadinho, trabalhar as crianças. Fiz um trabalho no Rio, aqui na Chapada. Só eu sozinho tirei 5 toneladas de lixo durante 1 ano e meio. E às 8 horas da manhã, percorri o rio em torno de 400 a 500 metros, com o meu cajado, mostrando para as pessoas que tem que trazer o seu lixo de volta. Essa é o fiscal do lixo, né?
Hélio Gomes espera que sua iniciativa inspire outras pessoas e seja replicada pelo país. Ele elaborou um documento em que destaca a importância da educação ambiental na gestão do lixo e que traz várias sugestões que podem ser adotadas pelo poder público, por empresas e pelos cidadãos. As ideias foram encaminhadas ao Ministério do Meio Ambiente e apresentadas também aos integrantes da Frente Parlamentar Ambientalista.
A Rádio Câmara apresenta nesta semana uma série especial sobre o movimento Slow Food, que há mais de 20 anos luta pela preservação dos sabores da culinária regional, bem como das espécies vegetais e animais em todo o mundo. E quem fez essa série foi a Ana.
Pois é, Mônica, eu convido todos os nossos ouvintes a acompanharem as 4 matérias da reportagem, que vão lá sempre às 8 horas da manhã, com reprise às 11 da noite aqui pela Rádio Câmara. Para fazer a matéria, eu entrevistei produtores rurais, chefes de cozinha, professores universitários, gestores públicos e adeptos do Slow Food em geral. Quem não puder ouvir pela rádio, a série também está na página da internet www.radio.câmara.gov.br.
As mudanças climáticas vão ter espaço no Sermão das Missas a partir deste mês. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.